Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: peço a Evódia, é 4, 2, não 2, 4. Peço a Evódia e a Síntique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Vamos ler esse versículo juntos? Alegrem-se. Outra vez digo, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém. Querido, eu creio que hoje o Senhor quer derramar sobre mim e sobre você óleo de alegria. Sabe, meus irmãos, durante muito tempo, parece que a igreja do Senhor Jesus deu a entender que uma vida espiritualmente sadia, ou cristãos efetivamente espirituais, são aqueles cristãos sérios. E quando eu digo sério, eu não estou falando de alguém correto. Eu estou falando de alguém formal, de alguém extremamente sisudo, de alguém com as feições graves, de alguém que nunca sorri. Sabe, e muitas pessoas às vezes entendem que essa forma de viver apresentaria uma espiritualidade mais profunda. E isso se torna muito claro quando nós vemos que em muitos cultos, as liturgias, elas tendem a ser por demais comedidas, elas tendem a ser por demais quadradas, porque parece que as expressões de alegria não são tão espirituais. Algumas igrejas históricas, muitas vezes, onde as palmas não são permitidas, ou mesmo as expressões mais leves de adoração, como levantar das mãos, o dizer glória a Deus, o dizer aleluia, ou até mesmo as formas mais intensas de adoração, como dançar na presença de Deus, parece que isso não é muito espiritual. E isso, por muito tempo, foi presente no Brasil. Nós temos de entender que toda construção teológica é fruto de um contexto histórico. E o Brasil, em sua maioria, ele foi evangelizado por protestantes que são frutos do movimento puritano. O movimento puritano, sem dúvidas, foi uma bênção. E ele tinha como premissa uma purificação do evangelho, o retorno às práticas espirituais bíblicas. E o movimento puritano, então, incentivava a igreja a se afastar de toda expressão que pudesse aparentar carnalidade. Então, os cultos puritanos, eles eram extremamente formais, sérios. E eu quero dizer, como eu disse, que o conhecimento teológico é fruto do seu contexto histórico, que eu não tenho dúvidas de que daquele período histórico, aquilo foi muito necessário. A igreja, naquele tempo, ela vivia de excessos. Ela vivia uma forma de expressão em que muitos conceitos e muitas expressões de adoração entraram de uma maneira a distorcer verdades espirituais. Por isso eu quero frisar que eu não estou falando contra o movimento puritano. Eu creio que foi uma bênção. Eu, inclusive, fui muito influenciado pelo puritanismo. Eles não ensinaram isso de forma alguma. John Wesley, que veio depois desse movimento, também afirmou de inúmeras maneiras a importância de alegria na vida cristã. Mas eu quero dizer que, às vezes, repito, não era sua intenção, de forma inconsciente, isso entrou no nosso coração. E parece que nós começamos a valorizar algumas expressões em relação à vontade de Deus, ou em relação à presença de Deus, como se elas fossem mais espirituais. Nós começamos a valorizar o arrependimento dos pecados, e sim, sem dúvida, o arrependimento é algo necessário. O arrependimento é o meio pelo qual nós ingressamos no reino de Deus. Nós começamos a valorizar o quebrantamento diante da presença de Deus, o choro diante da revelação de quem Deus é, e sim, todas essas ações são extremamente espirituais, e por favor, eu não estou falando contra o quebrantamento, o arrependimento, de forma alguma. É só você que não estava aqui ouvir a pregação do domingo passado, onde nós pregamos sobre arrependimento. Mas eu estava refletindo sobre essas coisas, e esse versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 4 entrou no meu coração, quando o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem. E foi então que eu comecei a estudar nas Escrituras o que a Bíblia revela sobre alegria. E ao estudar esse tema, eu fiquei tão impressionado sobre como a alegria de Deus é uma realidade expressa em toda a Bíblia, mas não só expressa, ela é incentivada, ela é um desafio para as nossas vidas. E como eu falei, enquanto eu meditava nesse versículo, algumas verdades vieram ao meu espírito. Sem dúvida, o quebrantamento, o choro, o arrependimento são ações de adoração profundamente espirituais, mas no mesmo nível dessas ações encontra-se a alegria no Senhor. Só que parece que falar de alegria não é espiritual. A gente está tão vacinado com medo da teologia do coach que a gente esqueceu que encorajamento é uma instrução bíblica. A palavra de Deus diz em diversos textos: encorajem-se uns aos outros. Mas você quer ver? Como a gente parece que a gente está no inconsciente de que alegria não é algo tão espiritual. Porque parece que pregar sobre alegria não parece tão espiritual quanto pregar sobre arrependimento, sobre quebrantamento e sobre santificação. Porque parece que alegria é um tema só natural. É um tema sem muita relevância. Mas a realidade é que para o cristão, alegria não é um tema natural. Alegria para o cristão é um tema espiritual. Vou repetir isso. Para o cristão, alegria não é um tema natural. Para o cristão, alegria é um tema espiritual. E eu quero mostrar isso em toda a escritura para você. A carta aos Filipenses, meus queridos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em uma das vezes que ele esteve preso na cidade de Roma. Paulo havia sido preso por anunciar o evangelho de Cristo. E algumas de suas cartas foram escritas no período de prisão. Eu já tive a grata oportunidade de estar em Roma, na prisão de Pedro e Paulo, onde os historiadores dizem que eles foram presos. E eu gostaria de mostrar uma foto para vocês da prisão de Paulo em Roma. Consegue pôr para mim? Essa foto eu mesmo tirei. É um lugar extremamente úmido, no subsolo, terrível. Não tem janela, não tem nada. O apóstolo Paulo estava preso provavelmente nessa prisão, e se não foi nessa prisão, numa muito similar, quando ele escreveu sua carta aos Filipenses. E quando preso, Paulo escreveu um mandamento que nós lemos: alegrem-se no Senhor. Paulo não escreveu o mandamento de alegrar-se no Senhor no alto de uma praia, numa casa, embalando-se numa rede. O apóstolo Paulo não escreveu instruindo a igreja na cidade de Filipos a se alegrar no Senhor, simplesmente comendo uma pizza, um pastel maravilhoso, aleluia. O apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses dizendo: alegrem-se no Senhor, de dentro de uma prisão. Eu quero que você imagine, meu irmão, o quão pesado foi ler isso quando aquela carta chegou naquela igreja. Talvez naqueles dias, como talvez alguns de vocês ou alguns cristãos estão entristecidos pelas mais diversas circunstâncias. Talvez haja tristeza no seu coração porque algumas respostas das suas orações ainda não chegaram. Ou pior, Deus disse não de algo que você queria. Meus irmãos, nós precisamos entender que é um mandamento: alegrem-se no Senhor. A mesma Bíblia que ordena que nos arrependemos, ordena que nós devemos nos alegrar no Senhor. A palavra de Deus está cheia de instrução. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: você não tem motivos para não estar alegres. Alegre-se no Senhor. Vamos ver a verdade de que nosso Deus é um Deus de júbilo. O nosso Deus é um Deus de alegria. Quando Deus chama o povo para deixar o Egito em direção a Canaã, a ordem que Deus dá para que Moisés comunique a Faraó é a seguinte: Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me o quê? Uma festa no deserto. O nosso Deus é Deus de júbilo, o nosso Deus é Deus de celebração, o nosso Deus é Deus de alegria, o nosso Deus é Deus de festa. Quando Moisés chega diante de Faraó, ele disse, entre muitas coisas, mas a primeira expressão foi essa: libera o meu povo, porque eu quero que o meu povo me celebre uma festa no deserto. Deus queria que o povo lhe ofertasse adoração, e essa adoração que o povo de Israel deveria oferecer, deveria ser com festa e com júbilo. Isso se expressa depois que eles saem do Egito e recebem os mandamentos de Deus. A Bíblia vai mostrar que Deus ordena que o povo de Israel celebrasse 7 festas bíblicas. E Levítico 23:2 diz algo muito interessante. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis, serão santas convocações. São estas o quê? São estas o quê? Essas festas não eram de Israel, essas festas eram do Senhor. O nosso Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é um Deus de celebração. Hoje eu não vou entrar no caráter das festas, mas eu quero assegurar a você que estas festas apontam a um fato importante: nosso Deus é um Deus de júbilo, nosso Deus é um Deus de alegria. A igreja, quando se tornou romana, se afastou de muitas realidades presentes nas escrituras, e uma delas foi que ela perdeu a celebração, ela perdeu o júbilo, ela perdeu a alegria. Nós precisamos sair de Roma e voltar para Jerusalém, nós precisamos aprender a celebrar de novo ao nosso Deus, nós precisamos aprender a glorificá-lo com danças, com júbilo, com festa. O nosso Deus é Deus de alegria, o nosso Deus é Deus de coisas novas, o nosso Deus é Deus de milagres. Mas não é só no Antigo Testamento que a gente vai ver Deus celebrando. No Novo Testamento, um famoso texto conhecido, o Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa feliz. A Nova Versão Internacional, não essa de hoje, é a primeira traduzida, que era muito boa, de hoje mais ou menos, ela traduzia a palavra bem-aventurado como feliz. Mateus capítulo 5, quando Jesus senta naquele monte para ensinar, todo o ensino de Mateus capítulo 5 é sobre felicidade. É como se Jesus estivesse dizendo, é como não, ele disse isso: felizes os pobres de espírito, felizes, felizes, felizes. Alguns teólogos apontam que Mateus capítulo 4, 5 e 6 seria a constituição do reino de Deus. Isso significa que a alegria está na base de toda manifestação do reino de Deus. Vamos ver outro texto, Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero que você reflita sobre como essa verdade é séria, sobre como isso é profundo, sobre como isso é poderoso. Querido, existem 3 fundamentos do reino de Deus. Primeiro, justiça. Justiça é o estado perfeito de todas as coisas. A palavra justiça, ela tem um peso muito grande. A palavra justiça, ela mexe com a gente, não é verdade? Mesmo no nosso conceito ocidental. Quando uma sentença penal condenatória é exarada, ao final daquela sentença, pelo menos quando eu estudei anos atrás, os advogados se mudou, vocês me avisem, escrevia-se assim: faça-se justiça. Por quê? Porque aquele ato de justiça, aquela sentença condenatória, estabelecia o reequilíbrio da balança. Aquela ofensa que havia sido cometida agora estava reequilibrada, porque estava se fazendo justiça. Uma das bases do reino de Deus é justiça. Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, Cristo satisfez a ira de Deus, Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, foi feito justiça. Eu e você somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu e você podemos andar em novidade de vida, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Por isso, um dos fundamentos do reino é justiça. Segundo fundamento que a Bíblia diz, paz. A paz é fruto da justiça. Quando você vê, às vezes, um crime grave acontecendo, em qualquer parte do mundo, o brasileiro é meio manso, mas o americano não. Então, eu vou pegar um exemplo americano. Quando acontece um acidente, um crime grave, as pessoas vão para frente das cortes americanas E nas suas placas tem duas coisas sempre escritas: justiça, e geralmente tem uma escrito paz. Por quê? Porque a paz é o fruto da justiça. O estado de injustiça rouba o estado da paz, ao passo que o estado da justiça promove o estado da paz. A paz é um fundamento do reino de Deus. Jesus é chamado de o príncipe da paz. A Bíblia diz que do aumento do seu governo haverá paz sem fim. Paz. Justiça, paz. Mas tem um terceiro, alegria. Só temos expresso como fundamentos do reino de Deus essas três realidades, e uma delas é a alegria. A alegria é um fundamento do reino de Deus, tanto quanto a justiça. Isso significa que quando fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, fomos transportados para um reino de alegria. A alegria é a base do reino no qual nós fomos inseridos, e isso tem várias razões de ser, mas eu quero destacar uma em especial. O rei do reino recebeu uma unção diferente. O rei do reino que estamos inseridos, que é Cristo Jesus, ele recebeu uma unção diferente. Irmãos, a palavra de Deus tem muitos textos no Antigo Testamento chamados de textos messiânicos. O que são textos messiânicos? São escritos proféticos que apontavam para a vinda do Messias. Então você vai ler lá em Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, sem saber, estava profetizando a respeito do Messias, ou talvez sabendo, estava profetizando sobre Jesus. E tem um texto messiânico, que é o Salmo 45:7. Olha o que a Bíblia diz: amas a justiça. Ele está falando sobre o Messias, sobre Cristo. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, acima de todos os teus companheiros. Isso significa que Jesus não era só alegre. Jesus era mais alegre que todos os demais, porque Deus ungiu ele com óleo de alegria. Jesus era o mais alegre da equipe. Deus derramou sobre ele unção de alegria. Esta noite eu quero declarar: Deus quer derramar sobre mim, sobre você, óleo de alegria, unção de alegria, gozo espiritual, em nome de Jesus. Essa promessa não era só que o Messias seria ungido por Deus com óleo de alegria, mas que o Messias derramaria sobre os seus discípulos óleo de alegria. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano do Senhor está sobre mim. Eu não sei se você lembra, mas Jesus pega a Torá e abre nesse texto, e ele está falando que esse texto está falando sobre ele. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Estende a sua mão para receber, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Deus quer te ungir com óleo de alegria essa noite. Deus quer te tirar de cativeiros de dor. Deus quer te tirar de cativeiros de tristeza. Essa palavra é para você essa noite, em nome de Jesus. Voltando ao texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4, o texto diz: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Queridos, esse texto, alegrem-se no Senhor, no original grego está no imperativo. A palavra usada para alegre-se é kairité, de onde que origina-se da palavra kairo, que significa alegrar-se ou regozijar-se. Isso mostra, meu irmão, que alegria para nós não é sugestão. Alegria para o cristão é mandamento. Está escrito da mesma forma grega que está escrito: ide, pregar o evangelho e enchei-vos do Espírito Santo. A alegria do cristão é permanente. Segura essa: um cristão sempre emburrado é um péssimo testemunho para o evangelho, porque quando ele vive assim, mostrando ao mundo que vive triste por causa das circunstâncias, ele mostra que o seu coração está na terra e não no céu. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: se alegre, se alegre, se alegre. A Aleluia, a alegria do cristão é permanente, a alegria dos cristãos é perene, a alegria do cristão é permanente, sabe por quê? Primeiro, porque a alegria do cristão é obra do Espírito dentro de nós e não das circunstâncias. Paulo estava aprisionado nesta prisão, provavelmente, quando ele descreveu a ordem que lemos, alegrem-se no Senhor. Não era a primeira vez que Paulo conseguiu desfrutar de alegria mesmo estando preso? Quando ele e seu companheiro de viagem, Silas, estavam presos, a Bíblia diz que eles cantaram louvores ao Senhor. O que tem a ver cantar louvores? É porque, olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Alguém, 5:13. Há alguém que se ofenda entre vocês que ele? Há alguém que se sente feliz que ele cante louvores? Quando Paulo e Silas estavam aprisionados, eles cantaram porque eles estavam felizes. E a Bíblia diz que eles estavam felizes por serem dignos de padecerem por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Querido, a alegria na vida do cristão não é circunstancial. A alegria do cristão é permanente, por isso ela é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Que coisa tremenda. A alegria vem logo depois do amor. Irmãos, você já pensou que o Espírito Eterno de Deus, ele foi liberado para gerar dentro de você alegria? Spurgeon disse algo interessante. A alegria do cristão não vem das coisas que ele possui, mas do Deus que ele possui. A alegria do cristão é permanente porque ela se baseia em realidades eternas e não em realidades presentes. A Bíblia diz que certa vez os discípulos de Jesus foram enviados para expulsar demônios. E a Bíblia diz que eles voltaram muito alegres porque eles tinham expulsado os demônios. Aí Jesus traz uma instrução para eles em Lucas 10:20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Outra versão diz, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus corrigiu os discípulos. Eles estavam felizes por terem cumprido a missão, mas eu creio que Cristo, ao corrigir os discípulos, estava dizendo para eles, se vocês se alegram porque tudo deu certo e esta foi a fonte primária da alegria de vocês, vocês viverão tristes quando tudo der errado. Por isso, não se alegrem porque os demônios se submetem. Não se alegrem porque a missão deu certa. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A alegria do crente não tem a ver com êxito terreno. A alegria do crente não tem a ver com dinheiro na conta bancária. A alegria do crente tem a ver com o fato de o nosso nome estar rolado nos céus. Em nome de Jesus, um dia, quando Cristo abrir os selos, ele chamará o nosso nome. E a Bíblia diz, já não haverá morte, já não haverá dor, já não haverá tristeza, já não haverá maldição. Nós estaremos para sempre com o Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Você pode dizer glória a Deus. Eu posso estar alegre independente das circunstâncias. A alegria do cristão é permanente porque ela é fruto da realidade do reino de Deus, como a gente viu. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Querido, mas não só. Paulo nos incentivou a isso. A carta do apóstolo João, que eu acho que eu não sei porque eu tenho um amor pela carta de 1 João. Eu já li umas 200 vezes. Eu não sei, eu amo aquela carta. Tem uma instrução lá muito interessante. Uma das regras de interpretação bíblica é que nós devemos procurar entender qual é a intenção do autor a escrever um texto. Isso é uma regra. Quando você lê a Bíblia, você precisa tentar entender o contexto histórico e qual foi a intenção do autor ao escrever o texto para que você não faça uma interpretação equivocada. E 1 João 1:4 diz o seguinte: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Isso significa que a carta de 1 João tem como finalidade ministrar sobre a alegria completa. John MacArthur diz que a principal função da carta de 1 João é nos despertar e despertar os leitores para a alegria do Evangelho. No comentário da Bíblia de Genebra, tem algo bem interessante. João mostrou que por causa do que ele sabia de seus leitores, ele mesmo não estava ainda cheio de alegria, e nem eles. No entanto, se eles entendessem as suas instruções e cressem nelas e seguissem, a sua alegria seria completa. Perceba, meus queridos, não era somente o apóstolo Paulo que está nos exortando a nos alegrarmos sempre. O apóstolo João, João andou com Jesus. João foi um dos discípulos mais próximos, o que indica que ele provavelmente recebeu as instruções de como viver a alegria completa do próprio coração de Cristo. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. E ele nos escreve então uma carta inteira, falando sobre como eu posso desfrutar da alegria completa. Isso não é tremendo? E existem milhares de verdades em 1 João sobre como o crente pode ser feliz independente de qualquer coisa. Mas eu vou destacar só algumas. Primeiro, o crente pode ser feliz independente de qualquer coisa porque ele recebe em Cristo o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Todo aquele que se aproxima de Cristo em genuíno arrependimento é perdoado, tem paz com Deus. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, queridos, o perdão de Deus não é liberado pelo esforço humano. O perdão de Deus não pode ser comprado pelo fato de você talvez querer subir umas escadas de joelhos. Não, o perdão de Deus é liberado pela obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. O sangue do Calvário nos limpa, nos purifica de todo pecado. Você não anda mais debaixo de condenação. Agora você tem paz com Deus. Nenhum esforço humano podia comprar o perdão de Deus, mas o perdão de Deus foi liberado pela obra perfeita da cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a oferta perfeita para a propiciação dos nossos pecados. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. Segundo motivo que a carta de 1 João traz sobre como nós podemos desfrutar de alegria completa: mergulhe no amor de Deus. A Bíblia diz, eu não vou ler todos os textos porque são muitos, mas 1 João 3,1 diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. O amor de Deus não é flutuante sobre a sua vida. O amor de Deus não é flutuante sobre a sua jornada. Ah, hoje Deus acha que me amou menos. Eu não acordei muito bem. Hoje eu não orei as 3 horas que eu oro toda semana, né, irmão? Então talvez o amor de Deus seja menos intenso. Hoje eu pequei um pouco mais. Hoje eu me estressei no trânsito. Hoje eu briguei com a minha esposa. Hoje eu briguei com meu esposo. Hoje pode ser então que o amor de Deus oscilou sobre mim. Não, o amor de Deus sobre a nossa vida é constante. Ele não depende da minha ação. Ele me ama numa medida plena. Ele me ama na medida da cruz. Como que eu vou andar triste se o Deus Criador do Universo me ama infinitamente? Não há nada que você faça que possa fazer Deus amar mais você. Mas não há nada que você faça que possa fazer Deus amar menos você. Ele morreu você ao ponto de matar o filho dele na cruz para te resgatar. Ei, querido, sorria. Você pode ser alegre, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Eu, se fosse você, dava um glória. Terceiro, alegre-se na liberdade da santidade. O pecado que nos aprisionava, perdão, nós fomos libertos dele. E não só isso, nós podemos seguir sendo perdoados. Sabe o que causa talvez uma confusão na mente da religião? É que toda religião você precisa fazer algo, seja para comprar o favor de Deus, seja para comprar o perdão de Deus. Ou você, repito, nós vamos jejuar, não é para Deus amar nós mais, não. É para que nós estejamos mais sensíveis ao que Ele quer falar. Em todas as religiões você tem que fazer algo, cumprir uma série de ritos, mas não foi isso que Cristo trouxe. Ele disse que se você se arrepender, o sangue dele é eficaz para te purificar de toda injustiça. E quando você orar, meu irmão, você está orado, lavado do sangue do Cordeiro. Ele te vê santo, Ele te vê limpo, Ele te vê puro. Aleluia. Quarto lugar, quer desfrutar de alegria plena, camine intencionalmente na comunhão com seus irmãos. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João deixa claro que não existe como experimentar alegria sozinho. Não tem como. Se você quer experimentar alegria plena, você precisa decidir andar em comunhão com seus irmãos. Você precisa decidir intencionalmente caminhar com aqueles que em Cristo Jesus foram feitos seus irmãos. A Bíblia diz que aquele que se isola busca somente os seus próprios interesses. Você nunca será feliz caminhando sozinho. É preciso que você abra seu coração em humildade para andar em unidade com seus irmãos. E Deus fará grandes coisas. Ele derramará óleo de alegria sobre nós. Quinto lugar, eu posso caminhar em alegria completa porque em Cristo eu experimento a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você é vitorioso, meu irmão. Mas o texto não diz que vence no mundo. O texto diz que vence o mundo. Há uma diferença sensível entre vencer no mundo e vencer o mundo. Vencer no mundo é o que muitos pastores estão pregando errado por aí nos púlpitos da nação brasileira. Venha para Cristo e você, Deus vai te dar uma BMW, Deus vai te dar um Audi. Ah, como se alguma riqueza terrena pudesse se comparar à riqueza celestial. A promessa de Jesus que pode nos levar a experimentar alegria completa é porque em Cristo nós vencemos o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, elas não mais têm poder sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque nós somos vitoriosos. A Bíblia diz: libertos fomos do pecado. Em sexto lugar, tenha confiança na promessa de vida eterna. Irmãos, o maior inimigo da humanidade foi destruído na cruz. E eu não estou falando de Satanás, eu estou falando da morte. A Bíblia diz: tragada foi a morte pela vida. E se a morte foi vencida, o que mais poderá nos deter? Irmãos, se nós temos a convicção de que a morte foi vencida, de que ao fecharmos os olhos para a vida terrena, estaremos com o Senhor, o que mais pode te paralisar? Irmão, quando eu morrer aqui, você não chore muito não. Põe um louvor alegre. Porque eu estarei diante daquele que eu servi a minha vida inteira. Irmãos, eu quase pensei que ia com Covid. Vocês sabem a história. E havia uma dúvida às vezes, eu vou, não vou, não vou. Mas não tinha medo, tinha dor, porque ou doençazinha dolorosa fisicamente. Mas isso tem que encher o seu coração de verdade. Irmão, se a morte foi vencida, do que você vai ter medo? Se Jesus tragou a morte, do que você vai ter medo? Você vai ter medo de não ter o que comer? Como? Se ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão? Você vai ter medo de não ter o que vestir? Como? Se Jesus prometeu perdão quanto ao que comer e quanto ao que se vestir? Não andem ansiosos por nada! A morte foi vencida, tragada foi a morte. O apóstolo Paulo escreve: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Eu posso me alegrar, porque quando eu fechar os olhos aqui, eu abrirei diante do meu Pai Celestial, e nós ouviremos da boca do Cristo: vindes benditos de meu Pai, entrem no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Alegria. Estava conversando com a Vivi essa semana, a gente estava comprando uns negócios para o berçário 2 lá de baixo. E eu falei para ela: tem um texto de 1 Tessalonicenses que mexe muito comigo. O texto que diz: ao soar da trombeta, num abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados com ele e encontraremos o Senhor nos ares. Mas o que me chama a atenção é essa frase do versículo: e estaremos com o Senhor para sempre. E a Vivian trouxe uma experiência que eu pedi autorização para contar. Semana passada, ela e o Fernando perderam um irmão, que era, não um irmão físico, um irmão em Cristo, que era muito próximo a eles. Eles lideravam esse irmão na antiga igreja que eles estavam. Esse irmão sofria de um tumor, não é isso? No cérebro. E ele faleceu semana passada. E o Rafael e os filhos da Vivian, tirando a Bebel, conheciam não só esse irmão, como os filhos dele. E quando eu trouxe para a Vivi aqui, esse versículo mexia comigo, ela começou meio que a se quebrantar, e ela trouxe essa experiência. Ela contou que ela foi contar para o Rafael que o tio tinha morrido. O tio? Pode? William? O tio William tinha morrido. E o Rafael olhou para a Vivi e disse assim: Mamãe, quer dizer que os filhos dele nunca mais vão ver ele? Quantos anos tem o Rafael? 7. Quer dizer que os filhos dele nunca mais vão ter contato com ele? O que você responde numa hora dessa, irmão? É verdade. Mas de repente, o mesmo Rafael deu um pulo, né, segundo a Vivian, de alegria e disse: mamãe, você já pensou que o tio William nem espera? Mas quando aquelas crianças chegarem na eternidade, elas vão ver o pai delas de novo. E elas vão sair correndo para abraçar o pai delas. Mamãe, eles nem imaginam que o pai delas está lá. Mamãe, você já parou para pensar a surpresa que vai ser, mamãe? Isso é a convicção que uma criança tem, mas que todos nós devemos ter. A vida é passageira, mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Ah, querido, pode ser que haja dor na sua vida essa noite, pode ser que haja circunstâncias difíceis, mas eu quero declarar em fé que a alegria do Senhor é a sua força. Esta vida é passageira, o ouro da terra vai sucumbir, mas o ouro celestial, nós andaremos sobre ele em ruas de ouro, estaremos diante de um mar que a Bíblia diz que é claro como cristal, estaremos diante do trono do Cordeiro, adorando pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Às vezes a maior declaração de fé e de vitória sobre Satanás é um alegre sorriso quando as circunstâncias vão mal. Vou repetir isso. Às vezes a maior declaração de fé e de vitória sobre Satanás é um alegre sorriso, mesmo quando as coisas vão mal, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não tem motivos para estar tristes, você não tem motivos para estar chorando por coisas da terra, você não é mais daqui, o seu nome está escrito no livro da vida, você é propriedade exclusiva de Deus. Ao soar da trombeta, Ele nos chamará e nós estaremos com Ele. Aleluia, aleluia. Se a alegria é fruto do Espírito, significa que ela é antagônica às obras da carne. O crente alegre em Deus é um crente espiritualmente saudável. Eu ouso dizer que um dos sinais de crentes cheios do Espírito Santo é a alegria. Sabe por quê, irmão? O choro faz parte do percurso, mas a alegria é o destino final. O choro pode durar uma noite. Eu não creio que Davi está falando que você vai chorar uma noite e no outro dia vai estar tudo resolvido. Eu creio que Davi pode estar falando da vida terrena comparada à vida celestial. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que nós, como nós lemos, que existe um óleo de alegria, existe uma unção de alegria. Jesus foi ungido com isso. E esta noite, eu queria terminar orando para que cativeiros de tristeza, cativeiros de dor, cativeiros sejam rompidos no poder de Cristo Jesus, o Senhor. Você pode se pôr em pé? Aleluia. Oh, aleluia. Qual era mesmo o motivo do seu choro? Qual era mesmo o motivo da sua lágrima? Irmãos, eu não estou dizendo com isso que você não pode ter dias de tristeza. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo de chorar. Eu estou dizendo com isso que você não deve permanecer triste. Consegue entender a diferença entre estar triste e permanecer triste? Você pode ter dias de tristeza, mas você tem que aprender a se levantar. Porque a base do reino em que você está é um reino de alegria. E eu quero terminar orando, nós vamos orar por pessoas que estão aprisionadas em cativeiros de tristeza, talvez cativeiros de depressão, raízes de amargura que estão aprisionando a sua mente, o seu coração, ou então pior, oscilações de humor. Tô bem, tô mal. Não, a constância, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero orar agora para que a alegria do Senhor te enche. Eu não vou chamar você aqui na frente não, mas se essa noite você